Todo mundo aí, viu? Olímpio.
Olímpio Rocha, que é pré-candidato ao cargo de governador da Paraíba pelo PSOL, está tendo aí essa dificuldade.
Dificuldade.
Porque agora... existe aí uma federação do PSOL Rede. O Rede na Paraíba já tem um posicionamento que é de apoio a Lucas Ribeiro e não tem como você fazer, você dividir. Tem que tomar uma posição
isso,
conjunta.
Não tem como. É, justamente, Bruno, desde a última sexta-feira, eu acho que por volta das 5 horas da tarde, na sexta-feira, eu recebi uma ligação de uma fonte dizendo, dando essa informação, inclusive na sequência eu já também entrava em contato com o Braz, para a Braz justamente fazer essa apuração do que estava acontecendo aí nesta confusão. Mas a fonte dizia que estava terminando a reunião em Brasília e a decisão lá é por implosão da candidatura de Olímpio. Essa foi a informação que a fonte passou na sexta-feira. Na sequência, teve uma seguinte informação. A fonte disse que tinha uma figura de peso de um outro partido aqui na Paraíba que tinha articulado para tirar Olímpio Rocha desse jogo. Na verdade, essa segunda informação, Bruno, ela não procede. O problema é que a própria Rede, o partido Rede,
resiste,
não, resiste a essa configuração aqui na Paraíba de lançamento de candidatura do PSOL. Fui fazer uma breve pesquisa no que diz o estatuto sobre essa situação, sobre essa celeuma. Em caso de falta de consenso entre os dois partidos, o assunto vai para a Nacional.
E pelo que eu disse, doutor Jonas, agora há pouco, a Nacional é quem decide.
Isso, o assunto vai para
a Nacional. É quem referenda.
O estatuto é claro, tem que ter o consenso dos dois partidos aqui na Estadual.
Na Estadual.
Em falta de consenso, o assunto vai para a instância maior e lá o que vale é representatividade.
E na instância maior, Olímpio já adiantou que perde aqui na Paraíba, a federação tem 8 do Rede e 4 do PSOL, mas ganha na Nacional porque eles têm maioria, o PSOL.
São 12h58.
É confusão, agora, viu, Bruno?
É rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a conversa com o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, que já está aqui conosco. Será o nosso entrevistado em instantes. Já se encontra nas dependências do Sistema Arapuã de Comunicação, sendo recepcionado pela direção do Sistema Arapuã de Comunicação. Em breve conversa conosco aqui ao vivo sobre diferentes temas e os 100 dias do governo Léo Bezerra. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. O melhor jornalismo. Volta já!
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, um sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões,
você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Arapuã! arapuafm.com.br.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e um minuto, voltando agora. O oferecimento do Estaleiro do Mar para o Prato. O Estaleiro Restaurante é um lugar perfeito para você celebrar os bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos as maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia, qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra uma área climatizada, happy hour e jantar, música ao vivo, sexta e sábado à noite na unidade Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaços exclusivos para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma experiência preparada para cuidar de cada detalhe. Se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade do sabor Estaleiro onde você estiver. Seja para um almoço em família ou para um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
E atenção, atenção, você que não aproveitou o aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, ainda dá tempo. Corra e garanta as melhores ofertas do ano. É preço baixo, condições especiais e oportunidades que você só encontra aqui. Bicicleta infantil aro 20 por apenas R$519. Cama box com molas ensacadas, mais base box incluso, por apenas R$1.999. E a sua casa fica ainda mais bonita, com a sala de jantar com 4 cadeiras e tampo em vidro, por apenas R$1.299. Mas atenção, essas ofertas são por tempo limitado. Quem chega primeiro, aproveita as melhores oportunidades. Venha comemorar os 35 anos do Lojão. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, é o 998274400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Eu tenho um último recado para você que está acompanhando agora o nosso programa. Você está procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade? Na NE Caminhões, o seu revendedor Foton na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e uma manutenção que cabe no seu bolso. E a melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais, você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe agora mesmo em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora 3232-5956 e solicite a sua cotação. Último recado, Felipe França.
Olha aí, quem escolhe ser campeão escolhe Ford. E aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
13h07. Brás, você conversou com o vereador de João Pessoa, Aldon Bezerra, em relação ao posicionamento dele para as eleições deste ano? Ele tocou a bola para Léo Bezerra, Braz?
Exatamente, ele disse, tudo fica nas mãos do prefeito Léo Bezerra. Conversei agora há pouco com o Odon, vereador, e que tem sido lembrado aí o nome para ser suplente de Nabô Vanderlei. Ele disse que até o momento, tudo isso trata-se de especulação, mas colocou nas mãos do prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, a decisão final do grupo.
Ainda há muita especulação, ainda não sentamos com ninguém para tratar desse assunto. E vou repetir o que eu tenho dito reiteradas vezes. É uma alegria sempre estar sendo lembrado, né? Logicamente, nós temos hoje o nosso líder maior na cidade de João Pessoa, é o prefeito Léo Bezerra. Precisamos conversar. Não conversei da semana passada para cá com ele, nem com o Evásio. Com o Evásio vou me encontrar agora, por volta das 11h30. Mas com o Léo ainda não. Logicamente, iremos tratar desses assuntos e mais da questão política. Mas digo a você com toda sinceridade que no campo da especulação, o que a imprensa tem listado a todo momento é essa possibilidade. Lógico, será uma honra se concretizar, se não, vamos continuar a nossa vida aqui na cidade de João Pessoa.
Agora, caso essa possibilidade se concretize e você for convocado ou convidado a votar em toda a chapa majoritária ou pelo menos para o Senado na Nabô Vanderlei, lógico, porque você seria o suplente, e João Azevedo, o senhor teria algum problema?
Não, como eu disse, nós temos que conversar com o prefeito Léo Bezerra, que é a maior liderança. Eu creio que nós vamos ter que optar nesse instante. E isso também deverá se passar uma conversa do prefeito Léo Bezerra com o ex-governador João Azevedo. Mas, por mim, o que o prefeito disser, e é válido disser, e o nosso grupo político, porque hoje não apenas nós três, nós temos um grupo bem considerável na cidade de João Pessoa, a exemplo de Tiago Lucena, Júnior Pires, Júnior Leandro, outros vereadores que estão apoiando a Evase, que estão integrados ao nosso grupo, como Raoni, todos serão ouvidos para tomar uma decisão.
Tá aí o vereador Aldon Bezerra colocando aí nas mãos do prefeito Léo Bezerra a decisão do grupo. Como ele falou aí, é um grupo político, né? E só o prefeito vai decidir.
E a gente começa agora o Tete a Tete às 13h10.
Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a Tete. Perguntas sem censuras, respostas sem medo da verdade.
O nosso entrevistado de hoje é o prefeito da cidade de João Pessoa, Léo Bezerra, ainda do PSB. Prefeito, como vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, Bruno. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação poder estar aqui. Um abraço forte a João Gregório, a Daniel, Agradecer a você, Bruno, a Felipe França, a Fernando Braz e a toda a população que nos ouve nesse momento. Eu sou um apaixonado, vocês sabem, eu sou um apaixonado pelo rádio. Todas as vezes que venho a essa emissora, eu fico muito feliz em saber que nós estamos propagando não só falar de política, mas falar dos 100 dias da nossa gestão, falar também de política, falar da história de João Pessoa, falar o que nós estamos pensando para o futuro dessa cidade que a gente tanto ama. Então me coloco à disposição de vocês e a todos os ouvintes.
Como o tempo passa rápido, eu me lembro como se fosse ontem, quando nós estávamos nos deslocando até o Conventinho para a sua posse, com a renúncia de Cícero Lucena, desincompatibilização dele na condição de prefeito para disputar o governo do estado. E 100 dias já se passaram. Nesses 100 dias, o senhor tomou ciência, está aí numa agenda extensa na cidade de João Pessoa. O que é que o senhor tem a falar da cidade de João Pessoa, da maneira como recebeu João Pessoa e também já das suas primeiras iniciativas na condição de prefeito de fato e de direito?
Bem, nós projetamos essa cidade, eu e o ex-prefeito Cícero Lucena, nós não projetamos essa cidade para 1, 2 ou 3 anos. Os projetos que nós temos é para 10, 15, 20 anos para frente, e eu fico muito feliz em dar continuidade nesse ritmo acelerado que o Cícero sempre teve, de acordar muito cedo e dormir muito tarde, pensando na cidade, visitando mercados, e é isso que eu busco fazer todos os dias. Foi assim que eu aprendi a fazer política, escutando o Seu João, escutando Dona Maria, fazendo grandes intervenções. Mas o maior legado que eu quero deixar para essa cidade, Bruno, o que eu posso falar, é humanizar o serviço. Os funcionários da prefeitura se colocarem no lugar das pessoas. É esse meu principal legado que eu quero levar. Nós somos servidores públicos. Para mim é servir ao povo. E se não estiver servindo ao povo, não estiver cumprindo esse papel, não serve para estar ao nosso lado. Então isso é o que eu estou mais pedindo. Porque ninguém procura um PSF porque está feliz, procura porque está precisando. Ninguém procura aí a prefeitura resolver um IPTU, um ITBI porque está feliz. Vai porque está precisando. E às vezes um posso ajudar. Como é que eu posso lhe ajudar, o que é que eu posso lhe resolver, através de um sistema que as pessoas não precisem se deslocar até a prefeitura. Eu acho que esse é o principal legado que eu quero deixar. Agora há pouco mesmo eu estava conversando com o Siduscon, estava conversando com diversas categorias, sentei mais de 3 vezes com os ambulantes, e é isso que eu quero fazer, conversar, dialogar, escutar Seu João e Dona Maria, lá do Mangabeira, lá do Valentina, que não sabem o que está se passando nos corredores da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, mas que são decisões que impactam na vida delas. E é isso que nós estamos buscando todos os dias, fazendo com que essas ações sejam levadas para a ponta, levadas para a população e discutidas com a população. Então, desde já, eu queria agradecer a todos da participação popular. Nós estamos ouvindo, Bruno, nós estamos na terceira ação. E aí, o secretário Givanildo, através dos articuladores das nossas lideranças, nós estamos ouvindo o povo, ouvindo a população de João Pessoa, não só anotando essas demandas, todo o secretariado está participando dessas reuniões, ouvindo as demandas e trazendo a resolutividade. Eu fico muito feliz que quando abrimos aquele microfone, não só para elogiar, algumas pessoas criticam, outras pessoas elogiam e outras pessoas agradecem algumas intervenções que foram feitas em plenárias antigas. Então eu fico muito feliz em saber que a gente está no momento certo, a gente vive um novo momento em João Pessoa. A gente vive um momento muito especial, estamos chegando aí no aniversário da cidade, no próximo dia 5 de agosto, estamos preparando uma grande festa, um grande evento, e as obras não param. A pavimentação de ruas está a todo vapor. O plano de habitação em João Pessoa, nós estamos entregando aí diversos equipamentos, diversos apartamentos, a compra assistida, a reforma do Lar, Bruno, que é uma reforma que nós fazemos, pequenas intervenções que nós fazemos na casa de pessoas que não têm condições, né? A reforma de um banheiro, a reforma de um teto, até R$15 mil. E toda a nossa equipe, o pedido que eu faço a todos os secretários é que estejam nas ruas de João Pessoa ouvindo o povo. É muito fácil governar dentro de 4 paredes, com ar-condicionado. Difícil é governar ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas e sentindo na pele. E esse é o pedido. O secretário, para estar ao meu lado, tem que estar ao lado do povo, perto do povo, sentindo o cheiro do povo e gostar de povo.
Existem duas obras que são estruturantes para a cidade de João Pessoa, inclusive uma iniciada pelo prefeito Cícero Lucena, que é a questão do Parque da Cidade, uma obra inclusive marcada por impasse por questões ambientais. Eu queria saber em que pé está essa obra hoje, e outra que é um sonho de João Pessoa, de um problema histórico, também anunciada pelo ex-prefeito Cícero, que é o viaduto da Beira Rio, inclusive isso é um projeto um pouco mais de uma maior estrutura, que requer ali algumas intervenções. Para a população de João Pessoa, o que é que o senhor tem a falar dessas duas
duas obras hoje, prefeito.
E também tem o viaduto que liga a ponte, que liga a Mangabeira Valentina.
Já está um pouco mais adiantada, né?
Isso, essa já está um pouco mais adiantada. Se Deus assim permitir, as chuvas permitirem, até o meado de outubro, a gente já está querendo entregar a primeira etapa para que as pessoas não passem mais por aquele alagamento. Mas falando do Parque da Cidade, a gente entregou a primeira etapa. Ainda o ex-prefeito Cícero Lucena entregou a primeira etapa, que foi aquele anel, aquele circuito viário que nós fizemos, que desafogou muito o trânsito ali no BES. Graças àquela intervenção, hoje nós não temos grandes fluxos de carro, intervenções viárias naquele local. E agora nós estamos na segunda etapa, não só terminando a parte do estacionamento do parque, como as duas ruas de acesso, as duas laterais do parque, que vão ligar até a BR, que vão dar uma melhor abertura, uma melhor amplitude ao bairro do Bessa. E a gente está cobrando muito da empresa, infelizmente por conta das chuvas tem atrapalhado um pouco, a gente entende que atrapalha um pouco, mas não podemos parar. E nós visitamos e já por duas vezes aquela obra, até nem divulgamos as visitas que nós fizemos, mas nós já temos imagens novas, a rua já está praticamente pronta, está faltando fazer a ligação com a BR, é uma obra que a gente espera a parceria com o governo do estado, onde nós vamos procurar o governo do estado para que faça a ligação com a BR, tem uma parte também que se torna como cabedelo, e nós estamos cobrando e vamos cobrar do governo estadual. Mas é uma obra, pode ter certeza, nos próximos dias a gente já vai estar trazendo um novo cronograma daquela obra, para que a população possa, no mais rápido possível, usufruir de mais um parque na nossa cidade. E você falou do viaduto. O viaduto nós iniciamos, nós já estamos com um canteiro de obras a todo vapor, já anunciei isso. Estamos fazendo, quem desce ali na beira-rio já pode ver algumas máquinas fazendo o estudo do solo. Nós estamos apresentando aquela parte do estudo do solo, mas que a primeira etapa, que é a subida para o bairro do Alto Plano, que vão ser duas ruas que vão ser abertas ali. Você vem descendo a beira-rio, você vai entrar à direita, antes da entrada daquela farmácia, você vai poder entrar à direita ou pegar a principal ou pegar por dentro do bairro. Aquela vai ser a primeira obra que nós vamos fazer antes da ponte estaiada e antes da próxima avenida, na avenida descendo. Então, eu quero ganhar nos próximos dias, já está acompanhando essa obra já pode ser iniciada, já está iniciada, como eu disse, através do estudo do solo, mas já vocês já vão ver as máquinas podendo fazer os pilares que vão sustentar a grande via que a gente vai abrir naquele espaço.
Com relação a essa obra ainda, prefeito, aí do viaduto do Altiplano, que é uma obra muito importante para a capital. Recurso próprio, vai ter emenda, vai ter parceria com o governo do estado, qual é o cenário?
Recurso federal. Nós temos recursos federais através de emendas. Nós estamos aguardando a chegada desses recursos a João Pessoa, mas nós não podemos parar. E por isso nós já iniciamos antes mesmo de chegar esse recurso, assim como foi o Parque da Cidade. O Parque da Cidade é uma obra de 125 milhões, salvo engano, e nós já aportamos 22 milhões para aquela obra e estamos aguardando o recurso do governo federal, que vai encaminhar para João Pessoa. E assim que esse recurso chegar, nós vamos continuar a obra da mesma forma, mas não vamos parar. Já deixando a população de João Pessoa tranquila, aquela obra não para. Se tiver de fazer de recursos próprios, a gente vai dar um jeito de fazer de recursos próprios. Tanto com o mergulho que a gente vai dar ali na frente, ali na beira-rio, é uma passagem ali na subida para o espaço cultural. Nós vamos fazer um mergulho ali para tirar aquele cruzamento, se Deus assim permitir, tirar aquele sinal para que o carro passe por baixo e quem vem cruzando para subir para o espaço cultural passa por cima. Essa é uma grande obra, também vai ser nesse complexo dessa nova ponte estaiada, desse complexo do Altiplano.
Prefeito, esse é o primeiro aniversário de João Pessoa, tendo você como prefeito da capital. Claro, o senhor respeita muito esse processo de continuidade de gestão, da gestão do prefeito Cícero para a sua, mas há algum presente novo, especial para João Pessoa, para comemorar esta data, além do que Cícero já apresentou nos anos anteriores?
Isso, nós estamos agora, Bruno, eu falei do novo parque da nossa cidade, que nós vamos ter ali na antiga Estação Ciências. Nós estamos elaborando um parque para lá, um parque sensorial para a nossa cidade. Estamos discutindo o projeto, ainda vamos levar para o Ministério Público para apresentar para a nossa população. É uma área que nós sabemos que é pouco adensada, o Estação Ciências, e é uma área que a gente quer dar mais que fique mais densa. Nós queremos fazer daquele chão pintado, daquele antigo chão pintado, nós queremos fazer as largadas das corridas, encontros de food truck, encontros de parque, para que possam levar as famílias. E logo mais a gente vai estar lançando esse projeto para a nossa cidade. E também um novo mirante. Nós estamos fazendo um mirante ali na subida daquela ladeira ali do Gulliver. Nós vamos fazer um belo mirante ali para que as pessoas possam se abrilhantar e tirar suas fotos, como já fazem, mesmo sem esse equipamento. Nós estamos lançando esse equipamento para a nossa cidade. E nesses 100 dias nós lançamos mais do que um pacote, uma maratona de obras que a gente está entregando para a cidade. Nós entregamos o Parque do Valentina, o segundo Parque do Valentina. Estamos entregando a segunda etapa da Eutro Souto Maior. Nós vamos continuar na Juscelino Kubitschek, tá ali no Geisel também tem uma grande obra. Nós estamos fazendo a parte de drenagem, é uma obra que quase ninguém vê, é a parte de drenagem, que é por baixo do solo, mas que logo mais a gente vai estar começando a parte por cima. Ficou vai ficar um parque belíssimo, vai ser uma rua, tenho certeza que vai ser uma rua de muitos comércios, gastronômica na nossa cidade. E tem muita coisa, entrega de apartamento, entrega de compra assistida, o complexo ali da Beira Rio, a gente vai estar entregando os apartamentos, já fazendo sorteio, entregando 29 apartamentos, fazendo sorteio de mais 175, e que a gente quer ampliar cada vez mais a habitação no nosso município. Então tem muita coisa para a gente fazer.
Dentro dessa programação de entregas para o aniversário da cidade de João Pessoa, dia 5 de agosto, estão me perguntando aqui com relação à restauração do mercado do Valentina, se o senhor entrega até o dia 5 de agosto. E a outra, em relação àquela rua que desce da Barreira do Cabranco, aquela interdição daquela ladeira, quando é que vai ser liberada, porque muita gente tem perguntado, já faz mais de ano que aquela ladeira está interditada, se já tem previsão para entrega também dela.
Na verdade, o mercado Valentina, Bruno, é uma coisa que acontece e que para muitos acham normal, mas para mim não é normal. O que acontece é que no mercado Valentina a obra foi paralisada por conta da empresa, mas tranquilizar mais uma vez a população, e essa obra está sendo tocada, o final dessa obra está sendo tocada com recursos próprios, com recursos da prefeitura. A Sainfra mesmo está fazendo essa obra e até dia 5 a gente está querendo entregar esse novo mercado do Valentina. E aí já está praticamente pronto. Pode ter certeza que já estamos nos ajustes finais de pintura e a gente vai estar entregando essa segunda etapa, esse mercado Valentina. Como acontece no mercado Rangel? Aconteceu no mercado Rangel, Bruno, a empresa infelizmente abandonou a obra, nós já relicitamos e o que nós fizemos foi fazer diferente. Nós chamamos os comerciantes, Bruno, do mercado do Rangel, que eles estão naquela rua por trás, já faz um determinado tempo que eles estão na rua por trás, e nós criamos uma comissão onde eles participam agora ativamente de tudo o que acontece. Nós estamos terminando, acho que já terminamos a licitação, a nova empresa vai entrar, nós vamos fazer a primeira etapa daquela parte que já está construída, Bruno, no mercado do Rangel. Sim. Nós vamos terminar aquela etapa para que eles possam vir, e depois a gente vem para a parte de gastronomia, que é a parte de trás. E aí já está tudo acertado com os comerciantes, com muita transparência. Eles ficaram até chateados, achando que era a prefeitura que não estava disponibilizando recursos para a empresa. Mas, infelizmente, é uma coisa que nós não decidimos, Bruno. Não sou eu que escolho as empresas que vão participar de licitações no município. E algumas empresas, não estou dizendo todas elas, entram numa licitação, dão uma mergulhada no preço para entrar na licitação para ganhar e depois ficam pedindo aditivos. E o que a gente faz? A gente não tem essa história de aditivo. Aditivo é quando pode ser aditivado, não é aditivar por aditivar. Ele já ganhou a obra naquele preço, ele tem que tocar a obra naquele preço. E é o que nós estamos fazendo e punindo diversas empresas. Mais de 50 empresas já foram punidas por fazer esse trâmite na cidade de João Pessoa. Isso aconteceu em algumas ruas, 1.600 ruas a gente está calçando no município, e algumas empresas, porventura, começaram algumas pavimentações e abandonaram a obra. E nós abrimos uma nova licitação, outras empresas ganham, como eu estive agora no final de semana, visitando o bairro das Indústrias, 5 ruas lá, que é uma rua com drenagem e tudo, tinham sido abandonadas pela empresa. Nós fizemos um novo contrato, a empresa ganhou e já retomou as obras, e nós já estamos entregando algumas calçadas que faltaram ser feitas e algumas partes de drenagem. Então, infelizmente, Bruno, ou felizmente, nós não escolhemos qual a empresa vai entrar. E aí, se a empresa não entregar aquilo que prometeu, vai ser punida pela prefeitura, seja ela financeiramente ou seja ela por não podendo participar de outras licitações no nosso município. E aí fazemos uma nova licitação, uma licitação, Bruno, gira em torno de 3 ou 4 meses, dependendo se não for judicializada. Então, tendo esse prazo aí, temos um trâmite jurídico a ser seguido e nós temos que seguir esse trâmite jurídico.
A ladeira do Cabranco, ali da Rua da Mata.
A ladeira...
É aquela que está interditada há mais de ano.
Sim, a descida para a Rua da Mata. Ali é um caso um pouco mais complexo, Braz. Perdão por
não ter... tranquilo.
Porque eu não queria responder. É um caso mais complexo. Ali é uma falésia, é uma área de preservação que nós tivemos que fazer um estudo. Nós estamos terminando o estudo, fizemos uma contratação de uma empresa para tomar conta, um estudioso, de estudiosos para tomar conta daquela obra, para estudar aquela obra, para encaminharmos para o Ministério Público, para tratarmos justamente com o Ministério Público, e logo mais a gente já está fazendo aquela obra. Não é uma obra por fazer, tem que fazer uma obra pensada na nossa cidade, preservando a nossa cidade, ali uma área de preservação da nossa cidade, que nós não queremos afetá-la de hipótese alguma. Por isso nós fechamos, ela está com algumas rachaduras. Eu vi até um vídeo de um motoqueiro passando por lá, dizendo: ah, são simples fissuras aqui e tal, mas se você olhar para o lado esquerdo, fiz questão de descer toda aquela ladeira a pé, eu e nossos secretários olhando ponto a ponto, levando esse estudioso para olhar ponto a ponto. Não é só uma fissura, parece umas estrias que estão na rua.
E não pode liberar o trânsito.
E não pode liberar o trânsito. Ela está cedendo, e aí a gente viu que ela estava mole, encharcada, e vai ter que ser feito todo um estudo da contenção daquela barreira, tanto na parte de baixo, Bruno, como na parte de cima, sim, que algumas partes também já caíram. A gente fez a limpeza, algumas pessoas acham que está normal, porque a faixa está limpa, mas se você olhar para o lado esquerdo e você olhar para a parte de baixo, você vai ver que a barreira está cedendo e está muito encharcada. Temos que fazer uma obra grandiosa ali de contenção da barreira, preservando a fauna e a flora, e é isso que nós vamos fazer, e por isso estamos aguardando o final desse estudo, para depois desse estudo fazer a obra, para não tomarmos nenhuma decisão à torta e à direita aí. Ô, fazer prefeito, uma decisão pensada para a cidade de João Pessoa.
Tanto o senhor como o governador Lucas Ribeiro se apresentam como figuras que entendem a importância do diálogo e de parceria entre as instituições. Os dois hoje caminham em lados opostos do ponto de vista de política partidária. A preço de hoje, dia 20 de julho, com 100 dias de governo, tanto do senhor como de Lucas, como é que tem sido essa relação administrativa da Prefeitura de João Pessoa com o governo do estado? O senhor tem encontrado algum caminho para parceria com Lucas Ribeiro, ou as questões partidárias estão impedindo isso?
Bem, com o Lucas, na verdade, eu tenho um, diferente do que muitos pensam, eu tenho uma amizade com o governador Lucas. Isso não vai afetar a minha amizade, não vai afetar, eu tenho certeza, a amizade que eu tenho com o Lucas de maneira alguma. Não é porque eu defendo o projeto do ex-prefeito Cícero Lucena, por acreditar que ele é o melhor para a Paraíba, não só para João Pessoa, mas para a Paraíba, que isso vai afetar, e eu tenho certeza que ele pensa do mesmo modo, até porque já partilhamos de diversas conversas, e eu acho que ele entende esse momento que eu estou vivendo e que ele está vivendo. Ele vai defender a bandeira dele, e eu estou defendendo a minha bandeira do que eu acho que é melhor para João Pessoa e para a Paraíba. Mas, infelizmente, chegaram alguns recursos em João Pessoa, que foi o recurso para o São João. Eu tenho que dar esse reconhecimento, chegou R$1 milhão para ajudar no São João, em João Pessoa. Para você ter noção, nós gastamos mais, só nas quadrilhas, nós gastamos mais de R$700 mil nas quadrilhas, R$750 mil, na ajuda de custo das quadrilhas e também naquele pavilhão que nós fazemos. Um São João que custou algo em média de 5 a 7 milhões, foi janeiro, algo em torno de R$7 milhões que nós gastamos com todo o São João. E aí ele aportou, ele fez esse encaminhamento de R$1 milhão, mas eu ainda estou aguardando os das chuvas. Meu principal foco é os das chuvas. Ficaram
quanto foi prometido ali? O que é que o governo prometeu de chegar junto com a prefeitura?
Na verdade, eu fui para uma reunião com o ministro. O ministro esteve aqui, nós fizemos uma reunião no centro de convenções com o ministro Valdez Góes. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei para ele, eu fiz: vai depender de um papel de estado de calamidade ou do desoneamento, do que aconteceu na cidade para poder esses recursos chegarem? Ele disse que não. Os recursos iriam chegar de maneira rápida.
Se tratar de uma emergência,
mas até agora o que chegou por parte do estado foram algumas vassouras e kits de higiene, o que foi o que chegou, que a gente nem estava precisando mais disso, porque nós já tínhamos feito toda a limpeza dos espaços, nós condenamos algumas casas, nós não, né? As casas foram condenadas através da Defesa Civil, e nós tivemos que fazer não só compra assistida, pessoas tiveram que ir para novas casas, como também o aluguel solidário da prefeitura. E essas pessoas hoje são assistidas, todas elas são assistidas pela prefeitura, e não chegou nada do governo do estado. Agradecer também, não poderia deixar de agradecer a alguns empresários que nos ajudaram, que com compra de materiais, geladeira, fogão, sofá, nós recebemos esses materiais, entregamos a cada família delas, mesas, e aí a gente está aguardando ainda esses recursos. Ficaram de chegar uma retroescavadeira que até agora não chegou. Ficaram de chegar caminhões que até agora não chegaram. Ficaram de chegar ajudas financeiras que até agora não chegaram. Mas a resposta que eu obtive, para ser justo aqui, isso foi em corredores de gabinetes. A resposta que eu tive é que o governo do estado estava ajudando algumas pessoas das chuvas, independente da prefeitura. Se ele assim o fez, ele que tem que responder o que fez pelas chuvas aqui na nossa cidade. A Prefeitura de João Pessoa, não recebeu recursos. Fora esses kits de higiene e kits de limpeza, a gente não recebeu mais nada do que isso.
Na semana passada, o senhor, a propósito disso, chegou a declarar que a parceria com o governo do estado terminou durante uma entrevista. Mas ali foi uma declaração de momento. O senhor ainda espera que essa situação seja contornada junto ao governo do estado?
Quem perde com isso é a cidade de João Pessoa. E o que eu estou esperando? No antigo governo, Braz, você acompanhou, todos os dias eu anunciava obras em João Pessoa em parceria Prefeitura e Governo do Estado.
Verdade, verdade.
Praticamente todos os dias. Eu anunciava essas obras. Vários viadutos que foram feitos aqui, um exemplo, as duas pontes que foram feitas. As duas pontes foram feitas ali no altiplano da cidade universitária. A gente fez uma, a gente fez a iluminação, o arborismo de toda ela e a padronização. E a outra, nós fizemos o parque das três ruas. Então, foi uma parceria. O viaduto da frente da prefeitura foi feito pelo governo do estado e todo o entorno foi feito, o asfalto e os calçamentos de ruas foram feitos pela prefeitura. Então, estou aguardando algumas novas parcerias, novas ações. Você me fez uma pergunta, o que é que eu estou trazendo de novo para João Pessoa? Eu respondi a você o que eu estou trazendo de novo, até porque eu não tenho como dizer que vou trazer de novo se a cidade foi planejada por Léo e Cícero. Nós planejamos todos esses acessos, essas novidades para a nossa cidade. E agora eu estou esperando novas ações com o novo governador, que é Lucas. Espero que ele faça. Quando eu disse que a parceria acabou, é porque infelizmente a Cagepa não é mais nossa parceira. Eu estou pedindo audiência com o secretário Marcos Vinícius, e se tiver que conversar com o governador, eu vou conversar.
Qual é o principal problema com a Cagepa?
Os esgotos. Em uma das falas aqui na nossa cidade foi dito que a Cagepa não jogava esgoto na galeria pluvial. Em duas fiscalizações que eu fui com o Ellison, nós encontramos um que chama um ladrão, que quando a galeria de esgoto ela enche, ela tem para onde ter que vazar e ela vaza.
É um suspiro, né?
Um suspiro para dentro da galeria pluvial. Lá no bairro do Valentina, perto do mercado do Valentina. Eu fiz essa cobrança e até agora essa intervenção não foi feita. E eu também não aguento mais as nossas praias poluídas. Quem faz o estudo de balneabilidade é o Estado.
A Sudema.
Pergunte a ele como é que está a nossa orla. E esse esgoto? Sou eu, é a prefeitura que lança esgoto? É a prefeitura que trata esgoto? Não. Quem trata esgoto é a Cagepa. E nós renovamos uma concessão onde foi nos prometido o saneamento da nossa cidade. Se está subdimensionado, assuma que está subdimensionado, que tem que fazer outras estações elevatórias, que tem que melhorar a qualidade do cano, a espessura do cano. Assuma, eu estou aqui para assumir os meus problemas. Eu espero que o Estado assuma os dele. Eu não estou dizendo aqui que é uma crise. É uma crise isso? Não. Eu não acho que é uma crise. Eu acho que é um problema que tem que ser resolvido.
Mas nesse caso, o senhor já tem a conclusão de que o esgoto jogado no mar está sendo por culpa do Estado.
Claro. Ele fala, ele tem uma fala muito interessante que a Cagepa fala, diz assim: não, mas a prefeitura tem que olhar a galeria pluvial. Nós estamos olhando a galeria pluvial.
Da manutenção.
E as pessoas que não têm cisterna nas suas casas? E aí, é a prefeitura que fiscaliza? A gente fiscaliza, a gente dá liberação com a cisterna. E se a cisterna está ligada, ele paga esgoto e a cisterna está ligada na galeria pluvial? Ele paga quem o esgoto? É a prefeitura? Não paga a prefeitura, tem um pensamento diferente. Então o que eu quero? Convergir esse pensamento. Vamos fazer a fiscalização junta, gente. Eu estou todos os dias, meu caminhão, os caminhões da prefeitura estão nas ruas de João Pessoa, fiscalizando, olhando nossas galerias pluviais, fazendo tamponamento. E vai estourar esse esgoto na casa de alguém. Essa pessoa paga esgoto a quem? É a João Pessoa? Paga o esgoto a Cagepa. Então a Cagepa não pode ajudar nisso?
O senhor vê com bons olhos quando a Câmara abre uma CPI para investigar essa questão aqui em João Pessoa?
Na verdade não é com bons olhos. Eu sou a favor do diálogo, mas esse diálogo, cadê esse diálogo? Faz quanto tempo que a gente tem esse problema, Bruno? Me explica aqui.
Faz quanto muito tempo.
Eu estou prefeito há 100 dias. Faz quanto tempo que você dá a vulnerabilidade do nosso mar aqui que está poluído? Não dá mais, Bruno. Não dá mais para aceitar isso. Não dá. O problema é meu, eu estou fazendo a minha parte. Vamos fazer junto?
A prefeitura pode multar, inclusive, poluição.
Isso, nós podemos multar. E ele está dizendo, não, tem até uma fala até de alguns funcionários da Cagepa que diz, não, a prefeitura tem poder de fazer esse tamponamento. Tem, vai estourar em algum canto. Vai estourar em algum canto. E não tem que fazer da casa, a ligação da casa para o local. Tem que fazer. E aí a gente vai ficar esperando, vai deixar poluir. Ah, a obrigação é da prefeitura tamponar. Vai estourar em algum canto, vai sair em algum canto e vai para onde? Para a galeria pluvial. Vai estourar para a galeria pluvial. Então o que a gente quer? Vamos, Cajepa, fazer junto, a prefeitura está de portas abertas. Vamos fazer a operação de novo, como a gente fazia com o ex-governador João Azevedo. Pode pegar, pode puxar aí, Bruno, matérias antigas. Eu, Cícero, João, a gente lá na Orla de João Pessoa. Parceria Praias Limpas, governo e prefeitura trabalhando juntos. Cadê isso? Eu tô pedindo faz quanto tempo, Bruno, isso? Você é testemunha, quantas vezes eu pedi aqui? Quantas vezes você me entrevistou, o Brasil, reclamei disso aqui. E cadê essa parceria? Eu tô fazendo. Quer que eu poste todo dia? Eu vou postar todo dia. O nosso secretário nas ruas, olhando, fiscalizando, olhando, fazendo tamponamento. Mas isso resolve? Só resolve quando a Cajepa verdadeiramente for parceira e tiver ao lado da gente, como estava há pouco tempo atrás, quando ela estava fiscalizando com a gente, com os nossos caminhões, olhando esgoto, fazendo aquela fumaça que coloca história na casa de alguém, a gente sabe quem é, multa aquela casa. É desse jeito, pô.
Esse debate de romper a concessão com a Cajepa em João Pessoa é algo que entra nos planos do senhor?
Entra.
O senhor pretende colocar isso?
Não é que eu pretenda ou que eu pretendo pensar. Claro que eu pretendo pensar. Eu não fui consultada, a prefeitura não foi consultada dessa empresa que entrou nova. Nós renovamos uma concessão. E eu não sei de nada. Aí dizer, não...
O maior cliente, que é João Pessoa, não foi consultado.
Não fui consultado. Nada. Em nenhum momento fui consultado. Nenhum momento.
O senhor já soube quando referendaram o leilão.
Eu soube quando bateu aquele leilão. Pensei até que era outra coisa. Quando bateu, o que foi que aconteceu? Eu fiquei até com medo de terem vendido a Cajepa. Eu disse, opa, bateram um leilão aí... Mas eu entendo, eu poderia ter cancelado, Bruno, aí eu peço a você e a população de João Pessoa que me escute. Eu poderia de imediato ter cancelado, não poderia não? Poderia, mas eu estou esperando essa conversa com a Cajepa para saber qual o benefício que vai ter João Pessoa. Vai melhorar o esgotamento de João Pessoa? Vai melhorar em quê? Como? Quando? Que números? Ninguém sabe me explicar. Fica falácias. Ah, aí quando você senta, quando vai se explicar, não, vai ser melhor. Em quê? Eu quero saber o que é que vai ser melhor para a cidade de João Pessoa, porque nós temos que defender a nossa cidade.
A sua equipe jurídica já está
acompanhando isso? Já está acompanhando isso, notificando, e inclusive ainda falta uma última parcela ser paga por parte do governo do estado com o governador João Azevedo, por isso que eu digo que está ruim de parceria. A última parcela ser paga, em torno de 20 milhões de reais, falta ser paga a prefeitura de João Pessoa.
A Cajepa deve.
A concessão da Cajepa, falta. E eu estou pedindo essa audiência com o secretário Marco Vinícius, e se tiver que pedir ao governador Lucas, eu vou pedir, porque, repito, não dá mais para ter praia poluída. Se a responsabilidade for minha, eu assumo e vou lá resolver. A Cajepa bate no peito ou vai ficar só jogando a responsabilidade para mim? Eu vou ter que fazer sozinho? Eu faço. Quer que eu tampone? Eu tampono. Vai estourar em algum canto e essa pessoa vai ligar aonde? Se ligar de novo na galeria pluvial, vou tamponar de novo. Vamos fazer alguma coisa que sirva para a cidade, uma campanha de conscientização para não poluir a nossa área, a nossa orla. A gente tem que fazer isso. E é isso que eu. E fora, Bruno, que eu tenho que tratar aqui também, eu não estou tratando como crise, eu não aguento mais, Bruno. Aí passa na orla. Passa na orla, França. Nós fizemos o asfalto da orla e com 15 dias, um buraco feito pela Cajepa. Num asfalto novo. E a qualidade do remendo, olha lá a qualidade do remendo. Não dá, João Pessoa não pode ser tratada assim, não. João Pessoa tem que ser pensada, o remendo tem que ser pensado e tem que ser antecipadamente. Porque eu avisei, nós avisamos antecipado que iríamos fazer aquela pavimentação, aquele asfalto. Por que a Cajepa não fez? Epa, faça agora não, que eu vou ter que cavar um buraco lá. Não dá. E aqueles catabilhos, eu chamo de catabilho.
A gente chama lá em nós também.
No interior, muita gente chama. Ninguém aguenta mais aquele catabilho. Você foi um asfalto novinho, tutu, tutu. Ninguém aguenta mais aquele modelo, não. Contrata uma empresa melhor. Aquele buraco, é buraco na cidade inteira. O que a Cajepa deveria fazer? A prefeitura pode multar, né? Nem lei minha, viu, Bruno? É uma pra depois dizer, Léo tá perseguindo a Cajepa. Isso é uma lei antiga, na época que eu era vereador. Eu lembro dessa lei. Que foi até alguns vereadores alguns vereadores que trouxeram essa lei lá na Câmara. E eu até fiquei na dúvida. O que seria de bom para a cidade? Multar a Cajepa? Multar para quê? A gente não quer multa. Eu mesmo não quero o dinheiro da Cajepa, de multa de Cajepa, não. Eu quero que ela faça um serviço bacana. Que fique bom. Que não fique lombada na nossa cidade. não faço questão de estar tá multando, não quero estar tá notificando a CAGEPA, não. O que é que eu ganho? O que é que a prefeitura ganha notificando a CAGEPA? O que é que a prefeitura ganha com multa para a CAGEPA? A gente quer resolver o problema.
O senhor vai fazer alguma solicitação de audiência ao governador já? Lucas Ribeiro?
Não, Lucas não, mas a Marcos Vinícius da CAGEPA eu já fiz.
Já fez?
Já qual foi a resposta? Que vai me atender e a gente vai conversar.
Mas disse quando?
Essa semana. Está marcado para amanhã ou depois de amanhã, está marcado para conversar. Não dá. E aí eu tenho que estar procurando a CAGEPA para isso, Bruno? Braz, peraí. Cada um faça o seu, como eu estou fazendo o meu todos os dias. Se quiser que eu poste tudo que eu faço todo dia, eu vou postar tudo que eu faço todo dia aqui em João Pessoa.
E é justamente isso que o senhor vai dizer a ele?
Isso que eu vou dizer a ele. Faça o seu trabalho que eu faço o meu. O meu é o quê? Tamponar? Beleza, vou lá, tampo o esgoto. Bruno, é uma conta aqui que a gente tem que mostrar. Você faz um, Deus me livre, você faz a ligação na galeria pluvial, você não sabe, você contratou um pedreiro, o pedreiro fez, você nem sabe muitas vezes, a pessoa nem sabe.
É porque ele fez debaixo, né?
Debaixo do coelho. Aí tá lá jogando pra galeria pluvial. É o tampo. Quando eu tampo, Bruno, vai estourar na casa da pessoa. Lugar. Ela vai transbordar pra onde? Pra cima. E vai pra onde? Pra vai galeria pluvial de novo. Eu vou ficar enxugando gelo. Aí ele vai fazer outra ligação e se ligar na. Aí eu vou tampar de novo. Eu vou ficar só enxugando gelo aqui. Achamos o problema, vamos dar a solução. Cajepa, ó, vai lá naquela casa, eu tampei aqui, ó, vai lá, explica ele como é. Não sei, a gente tem que encontrar um meio. Agora, não dá mais para ter esse esgoto aqui, esse Alberto. Não Perfeito. Dá.
Nós estamos começando hoje o prazo das convenções partidárias, começando aí a aproximação do calendário político 2026. Seu partido, o PSB, vai se reunir nos próximos dias, fazendo aí um encaminhamento que o senhor até agora publicamente não tem acompanhado o seu partido. É Léo que não acompanha o partido ou o partido que não acompanha Léo? Como é que está essa definição do senhor com o PSB?
Na verdade, eu vi até alguns questionamentos de alguns filiados ao partido dizendo que eu devo ao PSB. Primeiro dizer que eu não devo nada ao PSB. Nada.
Os filiados
Pelo dizem contrário.
Que foi o partido que indicou o senhor para ser vice.
Quem me indicou naquele momento foi João Azevedo. O partido era contra.
CPF de João Azevedo.
João Azevedo.
O PSB era contra a sua indicação?
Contra. A maioria lá do PSB, dos que partilharam em alguns plenários, era contra. Eu não devo nada ao partido. Primeiro, eu me elegi vice-prefeito da cidade de João Pessoa, no primeiro mandato com o Cícero, e depois migrei para o PSB e fui candidato pelo PSB. Então o PSB já ganhou um vice-prefeito naquele momento. Esse partido me expulsou há um tempo atrás, quando eu era vereador, Bruno. Fui o vereador mais bem votado de João Pessoa e o partido me expulsou. E agora, mais uma vez, eu fui, só não vou dizer que fui expulso, porque eu tenho falado muito com o ex-governador João Azevedo, que é presidente do partido, mas o resto do partido, basta você ver a nominata do partido, de quem é, de quem são as indicações. Era eu e Aldon. E o resto era indicação de quem? Júnior Pires, que foi ficar também de contra uma possível candidatura uma possível aliança do PSB com o PP, também perdeu, saiu da tesouraria do partido.
E o senhor atribui a quem? A João Azevedo ou aos demais?
Eu acho que não, acho que é um momento político que o PSB vive, sabe? Eu acho que é isso, mais uma vez o PSB deixa de querer ter um prefeito para pensar em quem? Eu não sei. Quem tem que responder é o PSB. Eu, nenhum momento eu deixei de conversar com o ex-governador João Azevedo. Nenhum momento eu deixei de conversar com qualquer um do partido que me procurasse. E nos corredores do partido que eu escutava era só, deixa, Léo, deixa. Eu deixar a presidência por quê? Eu saí do PSB por quê? Porque eu estava divergindo de uma aliança com o PP, ao qual eu também ajudei a eleger. E agora quer o meu voto, o PSB quer o meu voto para senador. E não era a mesma coisa ter me deixado na presidência e eu votado e eu ter dito, não, tomem conta desse processo de eleição, eu não vou tomar conta do processo de eleição e vamos respeitar o partido e eu vou votar em João Azevedo naquele momento. Mas não, o que foi feito comigo foi pedir o partido, pedir para eu tirar uma licença do partido, eu me afastar um tempo do partido, que é isso.
Isso pode afastar o seu voto em João Azevedo.
Foi algo simbólico ali, mas
foi expulsado. Foi mesmo que eu expulsar. Foi a mesma coisa que me expulsar.
Fazer aquilo, praticamente?
Na verdade, obrigado não, porque ninguém faz nada obrigado. Para entregar uma carta, você não faz a carta obrigada. Mas quando uma pessoa que você admira, quando uma pessoa que você respeita, quando uma pessoa que lhe pediu para ir para o partido, lhe pediu para ir para o partido, depois pediu para eu sair, é claro que eu iria sair. Por mais que eu fui eleito, prefeito, mas eu entreguei porque ele me pediu.
Então o senhor entende que foi praticamente expulso do partido?
E eu entendi, e aí porque muita gente fala, não, você tem raiva de João? Não, eu entendi por causa da pressão política que ele podia estar recebendo naquele momento, eu entendo isso dele. Mas dizer que eu devo ao partido? Não. Ah, João.
Isso
eu só estou no partido até hoje.
Isso afasta cada vez mais a possibilidade do senhor votar em João para senador?
Aí vai depender da conversa com ele.
E vai depender também do que o senhor tem recebido da Câmara, né, com relação à bancada.
Vai que essas pessoas fizeram a cabeça de João para não querer mais meu voto. Assim como assinaram os vereadores do PSB, assinaram e fazer oposição à cidade. Baixa, abre o Instagram aí dos vereadores do PSB. Abre o Instagram aí do presidente do partido.
Prefeito,
veja as últimas falas do presidente. Veja as últimas falas em reuniões do presidente do partido, que ele fala que é oposição em João Pessoa.
Prefeito,
eu sou do PSB,
prefeito,
ele é oposição.
Se os vereadores de João Pessoa continuarem, do PSB, continuarem fazendo oposição à sua gestão, o senhor continua no partido?
Eles fazem o que eles quiserem. Para mim não depende de nada.
Não há necessidade de sair do partido agora.
Cada um faz o que quiser. Assim como eu faço o que eu quiser.
É porque, de fato, o senhor já está fora do partido de direito. Tem alguma previsão?
Pois é, e aí sim, eu vou tomar, já que eu não sou ouvido dentro do partido, e teve até algumas menções dizendo, não, Léo participa de grupos e através de grupos ele sabe das reuniões. Antigamente me ligavam, me chamavam, até cometeram um lapso há uns 60 dias atrás, me ligaram para uma reunião. Eu até estranhei, tá me chamando para uma reunião, até estranhei, tá bom, tá certo, vou ver, tá certo. Mas o que se passou dentro da reunião, eu sei o que se passou dentro da reunião, dizer que é oposição, pá. Então, se eu vou ficar lá, eu vou repetir aqui, Bruno, vou ser mais claro para que a população possa me entender, que a gente tá falando política. Eu queria falar aqui de Fábio Júnior e Roupa Nova.
Ele vai falar
daqui a pouco. Perdão, tô um pouco gripado. Eu tô dentro do partido ainda em respeito ao João. Ao partido, não. A João, uma pessoa chamada João Azevedo, eu devo uma satisfação a ele, eu devo conversar com ele, e eu só tomo alguma posição depois de conversar com ele. Do mesmo jeito que eu entrei pela porta da frente, eu saio pela porta da frente.
E o que está faltando para essa conversa acontecer? Porque na última entrevista que João concedeu à imprensa, ele disse que para essa reunião acontecer depende da sua pessoa, de um posicionamento seu, de uma convocação sua.
Quem está em campanha, eu estou todos os dias em João Pessoa, quem está em campanha é João. João, que está em campanha, está viajando muito, eu tenho acompanhado ele, visto as ações dele através dos aplicativos, e eu vejo que ele está numa agenda intensa de pré-candidatura ao Senado. Então, estou aguardando conversar com ele para dizer a ele o que eu penso, mas o agrupamento político que ele faz parte hoje já mostrou que não quer. Já mostrou, o agrupamento político dele já mostrou, querendo passar recado para mim, dizendo que eu devo a partido. Eu não devo, nunca devia ao PSB. Pelo contrário, o que eu fiz pelo PSB, fui o vereador mais votado de João Pessoa pelo PSB, me elegi pelo Cidadania vice-prefeito, que fui expulso do PSB naquele momento, e depois eu fui para o PSB como vice-prefeito e me reelegi vice-prefeito pelo PSB, e agora estou prefeito pelo PSB. E o que o PSB fez de volta? Me pedir para entregar a presidência e não participar de nada. Só porque eu tenho uma disponibilidade de ajudar na coordenação da campanha. E nunca menti, Bruno. Braz aqui sabe, França, você sabe, a população de João Pessoa sabe que eu nunca omiti com quem eu estaria na campanha de governador. Eu nunca. Nem Lucas, Aguinaldo, Daniela, todos sempre souberam do meu posicionamento. Eu tenho respeito a todos. Eu antes de tomar qualquer decisão, até muita gente fala, não, Léo, saia logo desse partido, saia disso, não sei o que, porque você tá lá. Eu cheguei até a me emocionar numa entrevista que eu dei. Um jornalista me perguntou, mas Léo, depois, um cara de fora, de Pernambuco, me perguntou, ele falou, Léo, e por que você ainda tá nesse partido? Sabe a minha resposta? Em respeito a uma pessoa. Ele fez quem? Eu falei, João Azevedo. Tô esperando a conversa com ele para dizer a ele se dá, se não dá. Ele quem vai me dizer, a gente vai tentar.
O que é que está dificultando essa conversa? Uma agenda,
né? Dá para emendar de volta esse cristal? É. Não sei.
Cristal quebrado.
Vai depender da conversa com o João. Agora, acreditar que o agrupamento político que ele faz parte hoje vai estar comigo, isso aí é difícil de acreditar, né, Bruno? Ele não queria lá atrás, vai querer agora. Esse olha, agrupamento.
É rápido o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para os instantes finais da entrevista com o prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
sexta, na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação. O melhor jornalismo. Volta já.
Um prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar, pra saborear, tem frutos do mar, churrasco completo é no Coelhos, vem cá, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante, vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante, Coelhos Bar e Restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Arapuã!
No site!
arapuãfm.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Olha, são 13h53, 13h53, voltando com a conversa com o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, conosco aqui, abrindo a semana, nessa semana que é uma semana, inclusive, importante, com entrevistas na abertura da semana com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba, começando amanhã com o senador Efraim Filho, do PL. Léo, nós estamos nos aproximando também da semana do aniversário de João Pessoa. A prefeitura tem preparado uma programação também com shows e eventos, um calendário para todo mês de agosto, não é isso?
Bruno, eu queria convidar toda a família pessoense, paraibana, brasileira, quem estiver visitando nossa cidade, vai ser uma programação linda. A gente está fazendo uma parceria muito forte com a Arquidiocese. A Arquidiocese...
Uma programação, inclusive, atlética.
eclética, né?
Exatamente.
Para católicos e evangélicos.
Católico
e
evangélico, nós vamos fazer, só para você ter noção, nós vamos ter na Lagoa, nós vamos ter Santana, Avelóis, Conde Sobrega, nós vamos ter também Padre Nilson, vai fazer um grande evento na abertura. Nós vamos ter a missa, logo depois da missa, Padre Nilson. Nós vamos ter o Atos, acho que a segunda ou a terceira edição do Atos, no dia 2, salvo engano, 2 ou 3 aqui em João Pessoa. E depois a grande festa, que vai ter a banda 5 de agosto com o nosso balé. Aí vai ter Fábio Júnior. E Roupa Nova. Vai ser um dos maiores shows da nossa aula. Foi um show pensado para a família pessoense, para que você possa levar seu filho, seu neto, seu pai, sua mãe. Uma parceria que a gente vai fazer ali pouco privada, se Deus assim permitir. Vamos ter um espaço reservado para diminuir os custos do evento, mas mais da metade do palco ali vai estar mais do que liberada para a nossa população. Eu fico muito feliz em saber que a gente está trabalhando e desenvolvendo cada vez mais. Estilo show de Roberto Carlos.
Sim.
Vai ser com a mesma estrutura do show de Roberto Carlos. Então, pode ter certeza, vai ser um grande show, um grande evento para a nossa família. E pode ter certeza, vai ficar na história. Esse do Celebra vai ter também dia 1º. É a parceria com a Arquidiocese.